Hoje temos aqui connosco a Ruth, que é mãe de uma menina com 16 meses, a Clara.
Sim.
Certo? Pronto.
Epa, eu desoriento-me muito com os meses, digo-te já.
Também eu, só digo um ano agora, mas tipo...
Sim, eu também.
Eu, a partir de que foi um ano, é tipo um ano, mas as pessoas dizem, ah, mas tens de ter meses, porque tipo, 13 meses e 18 meses não é igual.
É uma diferença,
mas,
sim.
Yeah, tenho que
pensar. Ela tem 16.
Pronto.
Confirmei agora.
Exato. Eu queria muito ter a Ruth como convidada do podcast, porque a Clara tem exatamente 2 meses a mais do que a minha filhinha Júlia. E então eu sentia que via nos conteúdos da Ruth um olhar para o meu futuro. Quando ela nasceu, exato. E a Ruth conseguiu aqui a proeza de pôr a Clarinha a dormir a noite toda, praticamente desde que ela nasceu.
Em minha defesa, eu acho que não foi, eu consegui, sabes? Eu acho que a Clara sempre teve assim uma predisposição a conseguir dormir pronto, bem, à noite, e realmente ela dormia sempre muito bem, desde, sei lá, das 6 semanas.
Não, mas eu acho que vocês também trabalharam isso com ela, vocês tinham uma rotina muito direitinha, eu lembro de seguir esses vídeos todos, tive de fio a pavio.
Sim.
Pronto, cá em casa não resultou assim tão bem, mas também lá está, eu não comecei desde pequenina como tu em incutir aquela rotina.
Mas olha que ela, dos 4 aos 6 meses, eu nem tenho palavras.
Dos 4, sim.
Mas durou mais ou menos até aos 6 meses e foi mesmo duro.
Sim.
Só que depois lá está, nós voltámos, depois, eu acho que nós tínhamos conversado acerca do curso, não é? Da Cara. E nós voltámos a fazer, até tivemos uma consulta com ela e pronto, e as coisas melhoraram bastante outra vez.
Uhum.
Graças a Deus.
Não, mas pronto, acho que é uma boa página para seguir, porque, não, a sério, porque tipo, partilhas a realidade, agora já não partilhas muita coisa da Clarinha, mas pronto.
Sim, é
mas
verdade.
No início acompanhava-me imenso, por isso, para saberem como é que se põe um recém-nascido ou um bebê a dormir desde o início, sigam a Ruth no Instagram, que é a Ruth Dias. Para além disso, ela escreve como ninguém. Gosto muito da maneira como ela comunica e faz a tertulia da Ruth, que é tipo uma pequena maravilha.
Oh, obrigada.
E recentemente esta mulher ainda escreveu um romance que será lançado em março de 2024, certo?
Sim. Eu vou começar assim a dizer mesmo em janeiro a fazer.
Deve estar morta, não é? Para começar aquela.
Agora está a ser muito difícil, sim.
Pois.
Porque as pessoas, lá está, que me acompanham há algum tempo, sabem que eu estou a escrever e tem sido uma, sei lá, eu estou a escrever este livro desde 2020. Não é? Então são 3 anos nisto.
Uhum.
Tipo, eu já me sinto mal, tipo, a torturar as pessoas ainda mais sobre o livro e depois nunca mais sai. Mas pronto, agora está a ser difícil controlar porque ele está escrito, já está terminado, já tenho tudo muito fresco na minha cabeça, mas também seria, lá está, uma tortura para falar agora e depois ainda terem de esperar mais.
Sim.
Só agora é 4 meses, não é?
Exato, sim.
Pronto.
Ainda falta um bocadinho. Mas sim, mas está quase. A pior
está
parte
quase.
Já passou, não é?
Sim, sem dúvida. Não sei se me meto noutra. Provavelmente não.
Eu acho que sim, que este vai ser um sucesso e depois vais ter que meter. Vamos ver.
Não sei.
Estás a ter ótimas reviews, não é? Das beta readers, não é?
Sim, eu tive... É assim, médio, porque supostamente 4 beta readers aceitaram. Eu só tive ainda feedback de 2. Eu não sei sequer se vou ter das outras 2. Portanto, não sei muito bem se odiaram, se desistiram. Mas pronto, as duas que me responderam foi mesmo bom. Foi melhor do que eu estava à espera.
Ok, ótimo. Então, olha, bem-vinda aqui ao podcast Pavimento
obrigada.
Pélvico. E muito obrigada por teres aceito este convite. Sério, muito obrigada.
Estou
muito contente. Obrigada. Então vamos aqui à maternidade, à gravidez. Primeiro, sempre quiseste ser mãe?
Não.
Ok. Como é que foi então esse processo?
Sabes que eu acho que o ser mãe acabou por vir um bocadinho com o facto de encontrar o Paulo e de perceber o que é que eu tinha no pai, né?
Uhum.
Porque, sei lá, eu admiro muito as mulheres que são mães sozinhas e que conseguem levar a maternidade pronto,
mesmo
dessa forma. Eu, pessoalmente, acho que teria sido muito duro. E não desvalorizando, obviamente, para estas mulheres também deve ser muito duro, mas para mim era impensável, sabes? Eu não conseguiria fazê-lo e acho que o Paulo já trabalha por turnos, então há dias em que eu estou à noite sozinha com ela ou às tardes sozinha com ela e epá, eu só penso, meu Deus, há quem faça isto todos
assim,
os dias.
Tipo, exato, a tempo inteiro.
Exato, E para mim isso assustava-me imenso. E é curioso que depois de ser mãe acabei por perceber que o meu medo era muito fundamentado, não é? Que tinha razões para ser, porque isto era algo que era só da minha cabeça. Ah, já viste, mas depois... Porquê? Porque vais ouvindo muitas histórias e porque há aquela fase crítica do relacionamento, quando o bebê nasce, ou o bebê tipo é um unicórnio perfeito e que corre tudo
bem. Existem?
Exato, eu acho que sim, eu ouço falar de alguns, mas pronto, eu não tive unicórnio. E há ali uma parte, há uma fase para um casal, que é o primeiro ano de vida, não é, do bebê, treme muito uma relação e eu sentia mesmo que tinha de ter muita estabilidade com o pai da criança, não é, para poder dar esse passo. Então não, nem sempre quis ser mãe, mas depois, pronto.
Depois, em conjunto, não é? Em casal, decidiram que fazia sentido. Ou seja, quando engravidaste a Clara, foi planeado, já estava...
Foi.
Ok.
Uhum, sim. Foi muito rápido, mas foi planeado. Foi tipo, olha, vamos a isto, sim, mas seguinte.
Okay. Oh, pronto, ok. Então nem tiveste tempo. Okay,
não tive tempo de pensar duas vezes, foi tipo, vamos a isso e pronto. Foi planeado, sim, mas foi muito rápido.
E como é que foi a gravidez?
Então, olha, o primeiro trimestre foi péssimo. Eu não fazia nada, eu era um vegetal e tipo, eu não conseguia fazer nada, sabe? Só o simples ato de levantar assim a caneta era terrível. Eu só pensava, mas eu estou doente, eu só posso estar doente, porque depois eu sou aquela pessoa que nunca está quieta, eu não consigo estar quieta. E o Paulo dizia assim, epá, arranja mais uma coisinha para te entreteres, antes de eu ficar grávida, porque era tudo, eu queria escrever um livro, eu queria fazer YouTube, eu queria fazer Instagram, eu ainda tinha o meu trabalho a full-time, ou seja, eu estava sempre a fazer qualquer coisa. E eu não digo que tenha sido no primeiro mês, mas o segundo, terceiro, ali até às 16, 17 semanas, eu estava enjoada o dia todo, eu nunca vomitava, mas estava sempre enjoada, eu não tinha energia nenhuma, eu tinha de dormir 50 sestas por dia. Epá, e a única coisa que eu estava bem a fazer era estar sentada no sofá a ver filmes e séries e pronto.
Só existir.
É isso mesmo, é mesmo esse o termo, eu basicamente existia, só fazia troca gasosa, mais nada.
Exato, sei, conheço esse sentimento.
Mas depois foi bom.
E como é que descobriste que estavas grávida? Saltei aqui esse passo.
Porquê? Porque, olha, eu nunca... A minha contracepção, a nossa, era só o método natural, calendário e temperatura e tudo mais. E então eu tinha sempre muito presente, pronto, qual era o dia da menstruação, qual era o dia de fazer o teste de ovulação, porque eu também fazia os testes de ovulação, mas nem era para ver quando é que tinha de... Pronto, estás a ver? Era só para saber se estava a ovular ou não.
Certo.
E então... ia fazer o teste de ovulação e quando vi estar a ovular não estava e estava a achar um bocado estranho aquilo. E pensei, bem, se calhar vou fazer um teste de gravidez, pronto.
Ok. Então descobriste muito cedo.
Sim, para aí com 2 semanas.
Pois, ok, certo.
Foi muito rápido.
Exato, ok.
Sim, tanto que eu fui e a médica só via assim um pontinho, que era, pronto, olha, está grávida, mas isto ainda não se consegue ver nada.
Certo.
Pronto, foi ali.
Ok, certo. E depois, então, primeiro trimestre só existir, quando passas aquele primeiro trimestre que é o mais crítico a nível de cansaço, normalmente, conseguiste seguir a tua vida normalmente?
Sim, eu acho que o segundo trimestre foi o melhor, né? Porque tu ainda não tens aquele peso, não estás gigante, mas, e consegues fazer tudo e estás super energética. Quer dizer, eu pelo menos passei por isso, eu tive muito essa diferença de primeiro para segundo.
Eu também.
Pronto, mas há quem passe, por exemplo, o enjoo da gravidez toda, graças a Deus não tive isso. Mas depois, no terceiro trimestre, estava muito bem, mas ali o último mês, não sei, através de um cansaço muito grande. Não é que eu nunca senti aquela coisa, ah, eu preciso que ela saia, eu estou desesperada, não, nunca passei por isso, mas já começava a sentir ali, era mais quando estava deitada, sabes? Tipo, quando deitava na cama, tipo, para me virar para um lado, para o outro, era, pronto, uma grua quase.
Dormiste bem até ao fim ou não? Começaste a ter aquelas insónias?
Não, não, sempre dormi bem, nunca tive problemas em dormir. Se calhar foi por causa disso que ela também dormiu bem, não sei. Estas teorias da
Não, que eu
avó.
também dormia bem.
Pronto, lá está, as teorias da avó. Mas pronto, dormi muito bem, só que, epá, o terceiro foi mais. Foi quando me comecei a lembrar outra vez que estava grávida, sabes? Tipo, lembrei-me no primeiro trimestre, no segundo esqueci-me, no terceiro voltei-me a lembrar.
Sim. E gostaste de estar grávida?
Não amei.
Pois.
Seis.
Não amei. Sabes porquê? Porque é um bocado difícil tu gostares. E eu sinto que... Eu se calhar não tive tanto essa desilusão com a maternidade, ou seja, depois dela nascer, como tive com a gravidez. Porque eu acho que é difícil tu gostar de estar numa situação em que estás enjoada todo dia, em que estás cansada todos os dias. Pronto, então é um pouco difícil, não é? Não, tu não é, a não ser que sejas masoquista e gostes da dor e do desconforto, é um bocado difícil tu gostar de estar nessa situação, mas... Tu fazes aquele exercício que, ok, eu estou a sentir isto, deve um bem maior, vai passar, é uma fase.
É um meio para atingir um fim, não é?
Exatamente, é o que eu exatamente. Digo. Sim, exato, mas não amei estar grávida e foi muito complicado mais tarde com o meu trabalho, não é? Porque eu na altura tinha o perfil muito associado à moda e de repente não, nada me servia, nada me ficava bem. Fui aquela mulher que olhava para o meu corpo grávida e achava que estava incrível, tipo, não achei. Eu aumentei 30 quilos, né? Então, embora não se tivesse notado, as pessoas ficavam, ah, mas onde é que está os 30 quilos? Eles estão cá. Eu não
já
sei.
Já não estão, mas já não estão.
Não, agora já não, agora já estou outra vez como estava. Mas eles estavam lá, eu não sei onde, efetivamente, mas estavam. Mas, e nada me servia, então foi um bocado... Foi uma fase, pronto.
Exato.
Passou.
É isso. Olha, e de onde é que veio o nome Clara? Como é que foi? Foi consenso entre o casal?
Foi o único nome em que nós concordámos.
Ok.
Os outros era tudo... E eu ainda ali, a última, ela sempre foi Maria Clara, mas eu tenho este feitio que eu gosto, sei lá, de às vezes azucrinar um pouco o Paulo. Então andava, olha, então e Aurora? Então e... E ele, não.
Já está.
Então pronto, foi o único que nós temos assim, é este.
Ok, ou seja, não era um nome que já tinhas pensado antes? Ou era?
Não, nós já tínhamos falado sobre o assunto e tínhamos chegado à conclusão que esse era uma forte possibilidade, porque lá está, era aquele que os dois gostávamos e que pronto, fazia mais sentido para nós, mas era... como é que eu ia te explicar? Também não tínhamos outras hipóteses, estás a ver? Só depois, na altura em que ficámos grávidos, é que começaram a surgir outras hipóteses, tipo, ele gostava de mais outros, eu gostava de mais outros, mas aquilo era o único que continuávamos a gostar os dois. Então, pronto.
Portanto, se tiveres um segundo filho e for uma menina, tens aí uma questão para resolver.
Sim, porque nós tínhamos um para menino e um para menina, e agora, pá, um dia mais tarde vier uma menina... Não sei, papel, pedra, tesoura, sei lá.
Pois, exato, vai ter que ser algo parecido. Eu também estou mais ou menos nessa situação, vamos ver.
Se venha um menino.
Exato, para menino já tenho nome também.
Pronto.
Olha, e sempre quis, ou seja, nunca pensaste muito em ser mãe, mas quando engravidaste, tinhas preferência por menino ou menina ou não?
Eu sempre achei que ia ser um menino.
Mas era o que querias ou...
Não tenho presente o que é que queria, acreditas? Não consigo hoje responder-te, nem me lembro muito bem o que é que... Eu imaginava-me como mãe de menino.
Ok.
Mas hoje em dia não te consigo dizer, epá, preferia ter uma menina ou preferia ter... Não, fiquei muito contente quando soube que ia ter uma menina, mas eu acho que ia ficar igualmente contente se tivesse um menino. Nunca foi aquela... Ai, eu sonho ter uma menina, ou sonho uhum. ter... Nunca foi isso. Eu imaginava-me como mãe de menino. Uhum. Era um bocado isso.
Uhum. Engraçado, eu também.
É, né? Mas depois, tipo, vem a menina e tu fica... Eu fiquei super não, contente.
Hoje, claro, sim. Hoje em dia não imagino...
Exato,
de outra maneira.
Exato. Não, parece que não havia outra possibilidade. Agora, antes de ser mãe, imaginava-me sempre como mãe de menino. Não era uma preferência, era só... Sei lá, como feitio.
Exato. Compreendo.
Mas é engraçado.
Então, olha, e o teu parto, conta lá, eu já sei mais ou menos porque eu sigo-te desde aí e tu tens uma história muito boa no parto, certo?
Sim.
Foi uma experiência boa que tu tiveste.
Foi,
conta
foi.
Lá, como é que foi isso? Quando é que começaram as contrações?
Então, a minha data provável para o parto era 24.
Uhum.
E eu não sabia muito bem o que eram as contrações, né? Eu acho que nenhuma mulher sabe, a não ser que esteja a passar por isso. E eu de manhã senti uma coisa estranha, tipo, era aquelas, sabes, as contrações de treino, mas já era, não sei, era diferente, não consigo explicar com exatidão o que é que sentia, para tu sabes, não é? Mas...
E onde é que as sentias? Em que zona?
Epá, é difícil dizer-te, mas Eu sentia tipo nas costas, era uma coisa estranha.
Eu também.
Era uma moinha quase. E é assim, por exemplo, na cólica menstrual é muito semelhante. Para mim é muito semelhante aquilo que eu sinto. Mas é ali uma diferença. E eu primeiro não sentia. Acho que é uma coisa que as pessoas que estranham muito, mas eu nunca senti dor. Eu não consigo identificar aquilo como dor.
Mas tu, diz uma coisa, eu acho que tu também foste acompanhada ou fazias aqueles sim. exercícios de respiração e tudo mais. Sim, eu acho sim. que isso deve ter-te ajudado muito, porque eu senti não, muita dor.
Eu, é assim, se eu puder recomendar a quem tenha medo do parto e se eu puder recomendar, eu recomendo a Maria do Hypnobirthing, que é uma página no Instagram. Eu adorei, eu fiz terapia de grupo, em que são várias mulheres e estamos todas a falar sobre os nossos medos, sobre os receios. Nós depois temos até meditações guiadas e eu adorei aquilo, sinceramente, porque eu tinha muito medo do parto, era uma coisa que me tirava o sono mesmo.
Uhum.
E depois passei de estar apavorada para estar, pá, vamos a isto. Eu
tranquila.
Yeah. Vamos lá, estou super curiosa, quer saber, sem medo nenhum. Eu acho que o curso que a Maria faz, isto não é publicidade nenhuma, porque eu paguei o meu curso e fui e recomendo toda a gente, mas eu acho que é um empoderamento da mulher, sabes? É quase faz-te conhecer a fisiologia, faz-te conhecer o processo todo do parto, e tu ficas mais segura no que estás a fazer, e percebes, ok, o meu corpo foi desenhado para isto, está tudo ok.
Fizeste mais parto?
Eu fiz expectativas de parto, porque okay. eu sou era enfermeira e, sei lá, o plano de parto é uma coisa que, pronto, na minha ótica, como ex-profissional de saúde, custava-me um bocadinho, eu nunca fui da área, mas eu imaginei, era de cuidados intensivos, e a mim custava-me um bocadinho, sei lá, que viesse o meu doente ou a pessoa que estava ao meu cuidado a entregar-me um papel, olha, eu quero que tu faças assim.
Eu também não fiz por essa razão, sim.
Eu acho que, imagina, tu tens de confiar, não é? Tens de fazer um bom trabalho de casa, no sentido de procurares uma boa equipa que te acompanhe. Exato. E perceberes com o que é que podes contar. Só que, não, eu acho que quando és demasiado fundamentalista ou então quando és demasiado inflexível, só te estás a prejudicar é a ti, porque está ali uma equipa que não quer que te aconteça nada de mal, não é? Eu acho que, e estamos neste momento numa fase muito de quase caça à obstetra e às enfermeiras e, enfim, aos profissionais de saúde, e acho que muitas das vezes somos um bocadinho injustos, porque nós não sabemos com exatidão o que é que está do outro lado, nós não sabemos porque é que eles escolhem fazer A, B, C ou D. Então, eu fiz expectativas de parto. Foi sempre num discurso mais humilde, não é? Tu vais numa posição, olhem, eu não percebo nada disto, mas se eu pudesse escolher, eu gostava que fosse feito assim. Se houver condições, gostava que fosse feito assim. E tenho só grandes... só tenho coisas boas a dizer. Eles foram super respeitosos e pronto, não me fizeram, por exemplo, episiotomia, que era uma coisa que eu não queria.
Uhum.
Mas lá está, eu também sabia que era preciso ter uma preparação, no fundo. E eu fiz muita preparação fiz muita massagem perineal, eu era obcecada com isso, eu não queria mesmo a episiotomia, mas lá está, eu preparei-me para tal. E quando estava lá na altura do parto, a médica perguntou-me se eu que se, não, não me perguntou, disse-me, olhem, eu posso ter de cortar, e até por acaso foi logo o Paulo que disse, olhem, mas pronto, só em último recurso, está bem? porque já sabíamos disso. E ela não acabou por não fazer.
Achas importante nesse momento o pai também ter um papel ativo? Eu estou a perguntar porque naquele momento nós estamos tão...
Sim.
assoberbadas com tudo, que às vezes fazem-nos as perguntas e nós nem temos o discernimento de estar a responder, sim. ou seja, aí o pai que está numa sim, visão sim, mais, sim. é importante eles também terem esse papel, saberem as nossas expectativas e tentarem que...
Sim, o Paulo o Paulo fez as expectativas comigo, o Paulo foi ao curso de preparação para o parto e também foi a uma aula do hypnobirthing que era mesmo preparada para os pais. Ou seja, ele acompanhou e esteve muito presente, mas lá está, eu acho que também há pessoas e pessoas, e eu acho que nós temos de compreender que se calhar o Paulo não lhe fez confusão estar lá, mas há pessoas que lidam mesmo mal com aquele ambiente, pronto, têm um bocado de medo, e eu percebo, mas eu acho que lá está, a informação e tentar-te preparar ao máximo antes acaba também por desmistificar muito do que é aquele momento e deixa de ser uma coisa assustadora para ser um momento bonito e que tu até gostaste de estar presente, não é? Mas é preciso ter uma certa preparação e o Paulo realmente, pronto, não teve muitos problemas com isso, mas sim, foi ele que disse e ele até teve um papel bastante ativo, porque lá está, eu estava muito concentrada nas respirações e eu sinto que os nossos hospitais não estão muito alerta para isso, para métodos não farmacológicos de gestão de dor, principalmente esta questão da respiração e da hipnose. Hipnose, pronto, que não é bem hipnose, mas tens ali algumas técnicas de relaxamento e eles não estão muito preparados para isso, porque às vezes eu estava a tentar respirar, né? Porque quando tu respiras, eu não sentia dor, mas se eu não estivesse a respirar conforme aprendi, era completamente diferente, já era insuportável.
Exato, se te fizessem perguntas, estavam a interromper a tua respiração, ou seja, sim, a dor. Exato, exato.
E quando tu vais para a triagem, não é? Uhum. Eles fazem-te as perguntas todas e querem tudo para ontem e têm de se despachar. Epá, eu percebo porque tem mais gente atrás e tudo mais, mas aquilo para mim, eu sinto que tive de recorrer à epidural por causa disso, não tive aquele momento, estás a ver? Porque eu acho que se tivesse sido um bocadinho mais respeitado, entre aspas, que não foi um desrespeito, mas tu entendes o que eu quero dizer, nessa fase, eu acho que provavelmente nem teria recorrido à epidural, mas foi uma altura em que deem drogas.
Certo, sim, eu sim.
Tragam umas drogas todas.
Mas tu já chegas ao hospital numa... Ou seja, vamos lá voltar atrás. De 24 começas com uma sensação estranha, não é?
Sim. De manhã. Das 9 da manhã, sim.
Ok. E depois?
Mas nem associei. Ainda fui andar para Santa Cruz. E disse, eu não me lembro. Mas pronto, fui para a praia.
Fui andar.
Ok. Na boa, já. E depois, à hora do almoço, vim para casa. Ainda fui editar um vídeo, que acho que foi da mala de maternidade. Estava ali no sofá, tipo, mesmo tranquilamente, na minha...
Pelo menos a mala já estava feita.
Estava tudo orientado, sim, porque também estas coisas também tinha que estar tudo orientadinho. Eu fiz e fiz a mala para mais 20 vezes. Editei o vídeo, estava tudo tranquilo, mas eu ainda ia ter uma festa, não era uma festa, mas as minhas amigas vinham lá a casa e os nossos amigos vinham lá a casa, tipo que era despedida, batia, íamos estar lá, tipo, a comer e não sei o quê. Opa, a partir das 5 da tarde eu comecei, já tive de largar o computador, já não conseguia estar a editar mais, então larguei o computador. E, entretanto, as minhas amigas chegaram e eu, pá, já não... Estava a conversar, mas já tinha... Não era dor, mas, tipo...
Um incómodo.
Já não conseguia falar como deve ser, tipo... E eu, às vezes, dizia assim, pá, deixa-me só concentrar um bocadinho. E começavam a dizer, olha, se calhar, estás em trabalho de parte, não?
Se calhar.
Digo, pá, só que eu pensei assim, pá, nunca vai nascer na data provável para parte. Isso era uma grande pontaria e não nasceu. Mas eu estava naquela, não, isso... Toda a gente diz que vai até às 42 e eu agora era assim, logo a primeira era logo às 40. Mas começou ali a progredir e por volta das 7 tinha ligado à enfermeira que fez o curso de preparação para o parto. Aliás, mandei-lhe mensagem, dizer, olha, enfermeira Susana, eu estou aqui com contrações, mandei-lhe tipo um print das horas.
Não.
E ela estava a dizer, olha,
se calhar
está sem trabalho de parto. E eu, ok, então... Boa, eu vou fazer as respirações. E só aí é que eu comecei tipo, a pensar, ok. Então ainda fui tomar banho, ainda fui andar mais um bocadinho, ainda estava lá a respirar e a comer tâmaras, que eu estava obcecada pelas tâmaras. E depois eu tinha a bactéria positiva, ou seja, eu tinha de ir quando me rebentasse as águas, tinha de contar mais ou menos 2 horas e tinha de ir nesse intervalo. Então, eu tive ruptura da bolsa às 11 da noite.
Ok.
Ainda aguentei ali 1 hora e meia, mas depois já tive de ir. E cheguei lá por volta da meia-noite, 1, já estava com 6, mais ou menos.
Ok.
Ou seja, já estava bastante avançada. E ela disse, você não quer epidural, é porque isto já está, agora é que vai começar. E eu levei, e depois... Lá está, por causa daquela conversa e de vai para aqui ou vai para ali, sobe para lá e pronto. Eu disse sim, então vá, vamos à epidural. Levei a epidural e dormi. E a bebê só e fiz o resto da dilatação toda a dormir.
A descansar, uau, ok.
Sim, foi. E depois às 7 da manhã já estava com a dilatação completa e foi para aí 10 minutos.
Acordaste e olha, se calhar está na hora.
Sim, eu acordei, o Paulo estava a dormir. E eu pensei, bem, se calhar vou só ver aqui como é que isto está, porque não me tinham feito toque a não ser quando eu entrei. Uhum. Claro, depois também estava a dormir, não é? Deixava sempre estar. Mas estava sempre com o CTG, estava tudo ok. Porque eu quis ficar monitorizada, me sentia melhor assim, consegui dormir melhor assim. Uhum. E depois, às 7 da manhã, chamei a enfermeira e pensei, olha, disse, olha, se calhar, veja só aqui como é que isto está, porque, não sei, estou aqui a sentir uma pressão nas costas. Mas não sentia dores, não sentia nada, era só...
E só levaste a dose de epidural quando chegaste? Não levaste mais nada até às 7 da manhã?
Não.
Ok.
Levei um reforço depois antes de descer.
Certo, sim.
Mas não tinha dores. Era uhum. só... Pronto, senti, foi uma grande pressão, sabes? Eu acho que as contrações para mim, como eu as senti, era inicialmente ali até ter levado a epidural, era para cima. Uhum. Sabe? Era tipo uma força para cima, era muito estranho. E depois, às 7 da manhã, a pressão já era mais para baixo. Porque okay. já estava...
na hora.
Exato. Então, eu como senti isso, essa pressão para baixo, eu pensei, bem... Isto já deve estar aqui com alguma coisa diferente. Então ela fez-me um toque, estava com a dilatação completa e disse, olha, não faça força porque ela vai sair. Foi, não faça força porque ela vai sair. Eu disse, ah, está bem, então vá. O pause.
Vamos lá.
Acorda.
Está na hora.
Sim, ela a dormir. Ficou assim meio estremeado, coitado. Depois fomos para baixo e, sinceramente, ela só não nasceu logo porque eu ainda tive que ficar à espera da médica.
Da médica.
Né? Porque já dava para mim, estava na hora. E depois ficou fácil, pronto, eu sinto que espirrei e ela saiu.
Mas, ou seja, tu sentes que toda a preparação que fizeste enquanto grávida levou a esse fim de teres um parto mais tranquilo, vá, digamos assim.
Assim, foi o meu único parto, não é? Minha única certo. Gravidez, então eu não tenho tempo de comparação para dizer que sim, que não. Eu sei que tem as minhas colegas que fizeram o parto, que fizeram o curso comigo e que... Sabe, tínhamos os mesmos comportamentos grávidas ao mesmo tempo e que íamos fazer muitas caminhadas, que eu era obcecada com as caminhadas, eu era duas vezes por dia, aquilo era transvidiário, por causa de uma maratona.
Mas por causa daquela ideia de quanto mais caminhares, mais aceleras a...
Não, era porque diziam que as caminhadas fazia bem, então olha, eu era para caminhar.
Pronto. E faz bem, não é?
Depois, a partir das 37 semanas, é que eu comecei a levar aquilo a sério. Havia dias que eu fazia 11 quilómetros.
Nossa!
Não, a sério! Às tantas eu fico a pensar, mas tu não estavas bem? Tu não estavas mesmo bem? Tu estavas um bocadinho... Porque o Paulo virava de frente assim, eu estou cansado! Coitado. Eu quero me sentar! E eu, mas vai lá, só mais um bocadinho!
Mas tu estavas cheia de energia, tipo, já estavas com esse super barriga. Ainda fazer 11 quilómetros, ok. Uau.
Isto já no terceiro trimestre, tipo, mais já nos finalmente.
Uhum.
Eu hoje lembro-me uma parvoíce, mas não sei, eu sinto que pô, a mim fez muita diferença. Eu não gosto de ginásio, nem gosto de treinar e fazia pilates, fazia os exercícios que me tinham mandado fazer, escrever o nome do bebê no chão, com a barriga, sabe, em prancha.
Uhum, uhum.
Fiz muito isso. Opa, foi. Eu era regrada com essas coisas, fazia pilates, essas coisas, mas as caminhadas eram uma opção minha. E sim, sinto que de alguma
podia
forma
para
me
pior.
Ajudou muito. Sim, sei lá.
Deu-te para ser saudável e caminhar, pronto.
Sim, porque agora já não vou tanto. Tento caminhar de vez em quando, mas já não vou tanto.
Também a logística agora é mais complicada, não é?
É um bocadinho. Mas não me posso queixar também, que ela também é um bebê que, pronto, acompanha.
Pronto, ótimo. Então, olha, e depois, pós-parto, como é que foi? Foi pior? Foi melhor do que o esperado? Como é que foi aí esse regresso a casa com o bebê?
Olha, eu acho que o meu grande problema foi a amamentação. Pois eu meti na cabeça que eu queria até aos 6 meses. Ainda estou a amamentar hoje. Mas para mim foi muito difícil, porque aquele primeiro mês e meio, aqueles 2 meses... Eu ainda me lembro, Paulo, era ele tinha de estar ao meu lado, então era atirava-me com o ar da ventoinha porque eu ficava cheia de calor, dava-me água ao mesmo tempo, era mesmo uma coisa, eu não consigo explicar, eu não gosto de assustar ninguém porque muita gente não tem esta experiência, mas para mim era uma dor, pá, era não sei, era uma coisa incontrolável, eu até acho que era acho tanto, hoje olho para trás e acho que era um bocadinho psicológico, sabes? Não. Porque não havia razão para haver tanta dor. Eu tive efetivamente maceração dos mamilos e isso, mas às tantas, tipo aqueles, depois de ter passado por isso, que foi logo nos primeiros dias, já não havia motivo para, estás a ver?
Uhum.
Mas aquilo era um stress para mim, eu só consegui dar a maminha naquela posição de heavy, sabes?
Uhum.
Não havia outra forma, eu não conseguia dar a maminha assim normal, como os bebés, como tu vês, toda a gente a dar a maminha, eu não conseguia, isso para mim não dava. Mas ali, aqueles primeiros 2 meses, foi, sei lá, eu contava as horas, eu antecipava o horário da amamentação e para mim aquilo foi muito, muito duro e pronto, e tive para desistir muitas vezes, tanto que às vezes quando eu ouço certas coisas e leio certas coisas, a amamentação é a melhor coisa para o teu filho, não, é a melhor coisa se funcionar para a mãe também, porque eu sei que para mim foi um esforço muito grande e eu sei que às tantas era teimosia da minha parte, que o Paulo até me dizia, pá, mas vale a pena estás a passar por isso?
A insistir, certo.
Sim, vale a pena, pá, vou à farmácia, compro leite, o que é que tem? Ela bebe, tipo, é um bebê. Mas eu estava com aquela, pronto, aquela obsessão que tinha de ser até aos 6 meses, tinha de ser uma tontice da minha parte, não é? Mas não julgo ninguém e é um caminho que a ter problemas é muito duro. E eu acho que às vezes nós temos de nos colocar em primeiro lugar, porque eu acho que isso foi um dos fatores também para eu ter um baby blues também mais agressivo.
Uhum.
Porque eu sentia que só estava mais angustiada por causa disso.
Porque como eu sei, porque eu também passei pelo mesmo, não 2 meses, eu não tinha aguentado 2 meses, eu passei uma semana assim. E o que mais me custava era, portanto, nós dávamos de mamar, também só dava numa posição, porque só conseguia
não,
assim.
Não dá.
Sim, e depois. Pronto, ela saía e na minha cabeça começava logo a contagem decrescente para a próxima mamada, ou
sim,
seja, era
sim,
logo
sim.
Aquele sufoco de ok, tipo 2 horas começa a contar agora.
Não, é uma
então,
antecipação
sim,
que tu fazes
sim,
e é angustiante, tu estás ali a pensar, é pá, ela... E depois, eu não sei se tu sentias isto, mas eu tinha vontade de aniquilar o Paulo, cada vez que a miúda chorava, ele dizia, ah, se calhar tem fome.
Ai, fome, sim.
E eu tipo, se eu tivesse um raio laser nos olhos, eu explodia-lhe a cabeça.
Sem
porque
dúvida,
é de
sem dúvida.
Cala-te, ela
sem
não
dúvida.
Tem fome,
Exato.
Acabou de comer.
Exato.
Mas não, aquilo foi muito duro. Mas eu digo 2 meses, porquê? Porque a maceração foi só uma semana e meia.
Uhum.
Mas eu senti dor até 2 meses. E era tipo uma coisa quase como se fosse... Era na pega, estás a ver? Doía para aí 3 segundos e depois passava.
Uhum.
Eu tive isso durante 2 meses, mais ou menos. Já não era insuportável, mas...
Certo. E então, consideras que o mais difícil foi mesmo a amamentação?
Sim, para mim sim. Foi.
Mas tu, enquanto grávida, preparaste-te para o pior e esperaste o melhor ou não? Ou estavas a achar que...
Não, não, eu fui uma grávida que fez cursos sobre tudo, até sobre a amamentação. A sério, eu fiz o curso da amamentação, mas ninguém te prepara para a amamentação. Eu acho que a melhor coisa, em vez de cursos de amamentação, que eu fiz e acho que, para mim, não, pessoalmente, não foi, pronto, não me salvou nesse aspecto, é teres uma cama, porque foi isso mesmo que me ajudou. Eu tive uma cama que foi lá ter connosco à maternidade e depois tive o acompanhamento no pós-parto. Tive o primeiro mês, acho que vinham cá a casa uma vez por semana. E pronto, a enfermeira Cristina ajudou-me mesmo muito, muito, muito mesmo. E foi um serviço até muito difícil, porque eles faziam o teste do pezinho. Eu não tive de ir ao centro de saúde com ela, faziam em casa, mas ela realmente teve um papel preponderante na amamentação. Eu sinto que quem salvou a amamentação foi mesmo a enfermeira Cristina e depois a enfermeira Ana Luísa, que era a CAN. Agora, se me perguntas se o curso fez efeito, assim, de todos os cursos que eu fiz, esse foi o único que não. Porque é muito específico, sabes? Não é uma coisa igual para todas, porque, ok, o bebê pode fazer a pega bem, mas a tua anatomia vai ser diferente da minha, e uns têm as maminhas assim, outros têm as maminhas assado, e às vezes o bebê tem o freio, não tem freio, e depois todos têm alguma coisa. Enfim, é uma coisa que tem de ser avaliada no momento. Então,
física, se... sim, e presencialmente. Sim, sim, sim.
Sim, tem de ver, tanto que, por exemplo, houve muita gente a dizer que a Clara tinha o freio da língua, muita gente. Pronto, é aquelas coisas que já sabes, quando tens, quando acabas por ter alguma coisa e partilhar no Instagram, sei lá, viram uma fotografia da bebê a chorar de boca aberta, ai, ela tem o freio, não sei.
Engraçado,
o
quê. Nós temos uma história muito parecida, a mim também, tive mesmo a ponderar, cortar, pois. Né? E depois o Pedro disse, pá, não, ela ainda é muito nova, e realmente depois o pediatra disse, não tem nada a cortar, o freio é normalíssimo.
Claro.
Mas sim, muita gente me dizia, ai não, tu tens problemas com a amamentação porque ela tem o freio, é curto, não é? Acho que é curto.
Curto, sim, curto, sim. Então cortam que é para ter mais mobilidade. E sim, há casos em que isso acontece. Mas sei lá, às vezes, como isso começa a ser uma situação mais falada, parece que depois toda a gente que tem problemas com a amamentação é porque o bebê tem o freio assim assado.
É a resolução para todos os problemas, sim.
Claro, e às vezes não é, não é? Às vezes tu tens de dar a oportunidade também... Sim, sofre-se um bocadinho, sim. Eu sofri um bocadinho. Por exemplo, a minha cunhada está tranquilamente na vida dela a dar de mamar, nunca teve
ótimo.
Um único problema.
Ainda bem.
Graças a Deus.
Ainda bem que nós sofremos todas.
Exato. Mas lá está, porque se eu tivesse cortado o freio da Clara, ia estar a submetê-la a uma...
Uma intervenção.
Desnecessária, porque ainda hoje dou de mamar. Ela tem 16 meses, não é? E não tenho dores absolutamente nenhuma, está tudo certo. Ela sempre mamou muito bem, sempre aumentou sempre bem de peso. No entanto, pronto, lá está. Eu acho que às vezes temos de nos blindar um bocadinho da... Pronto, dos comentários das pessoas no geral e ouvir mais as pessoas que nós escolhemos para nos dar apoio, não é? E eu acho que é isso que é importante, é a rede de apoio, é teres profissionais em que tu confias, competentes. E isso é a melhor preparação que tu podes fazer na gravidez, é de fazeres essa... Esse agrupamento de pessoas que depois, no pós-parto, estão lá para te encaminhar e para te ajudar. Eu acho que é o melhor.
Sim, a mim também, uma das grandes responsáveis de eu ter conseguido continuar com a amamentação foi também uma enfermeira que veio cá a casa ajudar-me, senão
pois.
Acho que tinha desistido, porque...
Faz toda a diferença.
Sim,
porque...
sem dúvida.
E só o facto de tu teres alguém ali a ver contigo... Eu lembro-me que... É engraçado falar nisso, porque tu às tantas vais-te esquecendo, né? como é algo que acaba por ser tão... Está, passa e tu tens tanta coisa com que te preocupar, que esqueces-te do que passaste. Mas eu, cada vez que a enfermeira Cristina chegava cá à casa, era uma alegria para mim.
Era Natal.
A sério! Eu só queria que a mulher dormisse cá, sabes?
Exato.
Ela era... Oh, a sério, um espetáculo de pessoa... E muito motivadora, sabes? Tipo, eu punha a bebê na mama e achava que às vezes ela não estava a fazer bem, e ela não, está a fazer ótimo, isto vai correr bem, olha, isto está mesmo no caminho certo, espera mais um dia, espera. E tu ficas com aquela motivação. Não, se ela diz, eu confio. Tens de confiar e tens de. Mas lá está, para confiar, tens mesmo de escolher alguém
que confies seja... tu.
Exato. E que seja competente e não ir só porque é famoso ou porque é conhecido ou porque tem um Instagram muito grande. Estás a perceber? É fazer esse trabalho de casa e perceberes com quem é que eu faço clique. Porque isso também é muito importante, é saber, teres aquela afinidade. E para mim, pronto, a enfermeira Cristina Pirralho, que fica aqui, foi excelente. Agradeço-lhe todos os dias. Mas sim, mas há uma meditação. Foi mesmo o mais duro para mim. E foi aquilo que depois disputávamos baby blues.
Ou seja, no pós-parto, consideras que a amamentação foi mais desafiante? E estes 16 meses de maternidade, qual é que foi o maior desafio? Continuar a amamentação ou já passaste por outros também igualmente desafiantes?
Não. Olha, entre a amamentação e a privação de sono, diria que a privação de sono, não é? Porque
pois.
Eu tive ali aqueles... Aos 4 meses já não tinha problemas nenhum com a amamentação e estava nas curvas dele. Mas depois comecei a dormir mal. E aí foi duro. E foi duro depois porque havia semanas em que eu estava sozinha. Porque... À noite. E quando tu estás sozinha à noite é assustador.
Certo.
Porque quando são dois... Tá, tu ainda tens ali, ok, pronto, estou acordada, mas ele está ali, se acontecer alguma coisa, ou se eu, sei lá, desmaiar para aqui, ele está ali e dá uma mãozinha. Agora, quando estás sozinha, aí é duro.
Pois, compreendo, sim. Ou seja, foi ali dos 4 aos 6 que tiveste assim um período mais complicado com o sono da Clara.
Sim, Foi, eu lembro-me que foi, que, as coisas mudaram, melhoraram a partir dos 6 meses, foi quando nós implementámos a segunda fase do curso.
Sim.
Pronto. E aí ela, pronto, passou logo a dormir no quartinho dela e a noite toda outra vez, foi como se nada tivesse acontecido. Foi tipo no primeiro dia em que começámos a fazer o curso.
Uau, ok.
Ela passou de acordar, tipo, de 2 em 2 horas, para não acordar mais vezes nenhuma durante a noite outra vez.
E ainda hoje continua-te a fazer as noites inteiras.
Sim, ainda hoje. Mas imagina, é assim, há dias e dias. Há dias, há noites em que ela dá um gritinho, ou que é preciso lá ir. Eu acho que ela agora, eu não sei se é muito cedo, não, se calhar estou a dizer um disparate, mas acho que ela agora se calhar começou com os terrores noturnos, porque ela acorda mesmo, parece que está com medo, parece ter um pesadelo e está com medo e está à procura e chama logo por mim, estás a ver? Então eu acho que deve ter começado algo do género. Mas é uma criança que, sei lá, em 7 dias da semana, é tipo meio dia que dorme mal, estás a ver? Não dá para quantificar, ela não acorda durante a noite, não chama assim... Pronto, dorme 11 horas, não é?
Okay.
Das 8 às 7, ou então das 9 às 8. Epá, e pronto, nesse campo realmente eu acho que ela, que temos muita sorte, porque pronto... Ela foi,
sim,
foi
sempre... porque uma noite bem dormida é logo meio caminho andado para as coisas correrem bem, eu acho.
Sem dúvida. E eu não funciono se não dormir.
É que a privação de sono não é só a mãe. Por exemplo, a amamentação afeta muito a mãe, mas a privação de sono afeta a mãe e o pai. Pois a dinâmica em casal é difícil, sim. Pois aquilo é uma bola de neve.
Claro, porque tu, se não dormes, tu estás mais irritada, tu não tens tanta paciência e depois tens... Assim, qualquer casal que tenha um filho que não durma, vai acabar por descarregar um no outro. Isto é o beabá, é lógico. Mesmo que tu tenhas uma relação incrível, mesmo que tu sejas a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais paciente, vai haver um dia em que, pá, não tens paciência e é pá, olha, fui eu que arrumei a cozinha e tu não fazes nada e estás a ver?
Certo.
É isto que acaba por acontecer. Agora vai lá tu, porque eu já não consigo, e fui lá eu não sei quantas vezes. Vais começar neste ping-pong de agressão, que depois vais a ver, não tem fundamento nenhum, porque vocês os dois são uma equipa, não é?
Exatamente.
E então,
mas
eu
no
acho
momento é difícil ter esse discernimento, sim, sem
não
dúvida.
Consegues, não consegues, sim. Porque não funcionas tu. Eu durmo, eu não sou uma pessoa que durma muito, eu durmo 7 horas, para mim está bom, 6, 7 horas, mas têm de ser as 6, 7 horas e têm de ser seguidas, porque se eu acordo uma vez durante a noite, já está tudo estragado. E eu depois tenho o meu feitio também, e no dia a seguir eu estou, não falem comigo, deixem-me em paz. Epá, nem com café lá vai, porque eu nem adoro café.
Pois, bem-vinda, também não, difícil.
Pois, e então tu ficas, ok, pronto, tens de lidar com isto de outra maneira, ou seja, eu acho que não é egoísmo o pai e a mãe quererem dormir bem, se o filho
Olha,
dormir bem.
de todos,
Mas
sim.
se o filho dormir bem, o que é egoísmo é tu quereres dormir bem à conta de um filho que durma mal. Porquê? Porque as crianças também precisam dormir e assim, cada família fará aquilo que melhor souber e achar para a sua família, para si, para eles próprios. Eu pessoalmente acho que se uma criança não dorme bem e acorda 5, 6, 7, 8 vezes por noite, a partir de um ano de idade, ou a partir dos 7 ou 8 meses de idade, isso para mim já não é bom para o seio familiar, porque nem a criança descansa, nem os pais descansam. Pronto.
Concordo perfeitamente.
Mas, enfim.
Olha, se tivesse que aconselhar 3 produtos ou 3 serviços essenciais, que também já foste dizendo aqui para as pessoas, o que é que aconselharias?
Mas para a gravidez ou para o pós-parto?
Para gravidez, pós-parto em geral. Quais são assim os teus que não abdicarias mesmo?
Olha, eu então vou dizer os 3 que eu acho que são os melhores para mim. Eu acho que o curso de preparação para o parto da Mami Care, que é a empresa que está associada à loja Baby Gold, com a enfermeira Susana Cordeiro, é das melhores preparações que existe. E depois vocês, eu não sei se ainda estão com esta promoção, mas pronto, na altura foi assim, o curso custava 150 € e tu depois podias ir à loja. Fazias o curso, mas poderias ir à loja e trazias um artigo da loja. Ou
Ok.
seja, tu compravas o curso e compravas um artigo qualquer. Nós, na altura, Por exemplo, a minha cunhada agora foi fazer e trouxe o Ergo Baby.
Uhum.
Pronto. Então esse para mim é dos melhores que existe até agora. Depois, o curso do hipnoparto, se tiverem medo do parto, com a Maria Ribeiro, que é hipnobirthing.pt, não sei se estou a dizer bem. E depois, em terceiro lugar, foi o apoio no pós-parto da Mami and Me.
Ok,
nós, certo. Nós calhou-nos a enfermeira Cristina Pirralho. E pá, foi incrível. Eu acho que isto são prendas, pronto, por exemplo, há umas mais, em termos de financeiramente falando, mais agressivas, como é o apoio no pós-parto. Mas é uma prenda fixe para, por exemplo, se juntarem todos e darem. Pá, é das melhores coisas. Das melhores coisas que eu tive. Eu não posso mesmo recomendar mais, porque até ao ponto de, sei lá, olha, vocês agora vão ver um filme, ou vão tomar um duche, ou vão dar uma volta lá fora que eu fico com a bebê. Sei lá, onde é que isto acontece, não é?
Para quem
não
tem uma comidinha apoio, feita.
Sim,
uma
sim,
refeição
sim.
feita também, sim. Às vezes
isso
são
também
coisas.
era muito fixe.
Exato. E agora ao contrário, consegues enumerar três coisas que se fosse hoje não comprarias ou não tinhas.
Olha, não tinha feito o curso de amamentação, lá está, acho que
Ok.
seria. E não recomendei uma cama porque nem toda a gente tem problemas na amamentação, mas eu acho que estes aqui que eu enumerei é para toda a gente, estás a ver?
Sim.
Mas sim, não faria novamente o curso da amamentação. O que é que eu não usei mais? Pá, é difícil. Tipo de artigos. Pá, eu acho que usei tudo. Eu usei tudo.
Ótimo, pronto.
Tudo aquilo que eu comprei e tudo aquilo que nós fomos escolhendo, eu não posso dizer que não está. Olha, não usámos muito a espreguiçadeira.
Não usaste porque a Clara não gostava ou
Não,
porque.
ela não adorava.
Pois a Júlia também não.
Epá, não sei, há
Engraçado.
miúdos que adoram aquilo e que andam ali a balançar-se, mas
Tipo, eu
ela
via no
adorava.
Instagram das outras pessoas, tipo, miúdos ali, horas e horas, e tipo, a minha pousava e começava a chorar. E eu, pronto,
Era o
ok.
sling, eu tinha de andar com o sling, pronto. E ela, aí sim, aí, o
Sim.
sling, o
Marsúpio.
marsúpio, sim, tudo isso deu-me imenso jeito e sei lá, eu vivia com ela lá, arrumava a
Exato.
cozinha com ela lá, adormecia lá, enfim. Mas realmente a espreguiçadeira era muito giro, só que não. Mas, por
Não,
exemplo, já
sim.
a bebé da minha sobrinha adora e está lá,
Exatamente isto,
maravilhosa.
cada bebé é um bebé mesmo, sim,
Sim, por isso não
é.
dá para dizer, olha, não comprei isto ou não comprei aquilo, porque,
Não,
sabe?
exato, quando me pedem digo sempre, olha, a minha experiência foi esta, mas, por exemplo, eu conheço, por
Sim,
exemplo, a
sim, sim.
espreguiçadeira para mim não resultou, mas, por exemplo, para a minha cunhada resultou imenso, portanto, isto é mesmo
Lá está,
testar.
exato. Eu acho mesmo que é ir experimentando. E se puderem pedir emprestado primeiro para ver se compensa a compra, isso era o melhor a fazer, ou comprar estas coisas pelo menos caras em segunda mão. Pelo menos é muito uma coisa que eu e o Paulo fazemos, é isso, porque achamos que é um investimento muito grande para depois o bebê não gostar e não querer lá ficar e o
E para o
pai.
tempo reduzido que eles usam, porque apesar de tudo eles crescem rápido e quando dás conta já não.
Sim. Irrita-me imenso comprar roupa, por exemplo.
Depois é como eu.
Epá, eu acho que eles ficam tão queridos, vestidos assim todos pipocas, mas a mim irrita-me, porque sei lá, compro isto, amanhã já deixou de servir. Mas pronto,
Sim.
as crianças é mesmo assim, né?
Yeah, faz parte.
Exato.
Olha, qual foi o eu nunca que já fizeste?
Ai, quantos? Qual foi? Quais foram? Olha, eu não sou. Eu nunca fui. O que me salva, se calhar, do eu nunca foi eu nunca ter dito isso.
Ou seja, sempre tiveste cuidado que um dia ias
Sim,
pagar a língua.
eu não dizia muito, eu acho que na altura não dizia, ai, nunca vai comer isto antes dos 6 meses, nunca vai ver. Eu nunca fiz isso porque eu não sei, né? Então, sei lá, para mim, eu acho que tudo o que é demais, tudo o que é exagero vai trazer problemas. Mas isso é como em tudo na nossa vida, né? Se tu fizeres uma coisa todos os dias, exaustivamente, várias vezes por dia, isso vai acabar por trazer algum tipo de malefício, né? Agora, também acho que o contrário, o totalmente oposto, também te vai acabar por prejudicar, por exemplo, uma criança que, isto é só a minha visão das coisas, mas uma criança que nunca veja televisão, e no dia em que ela vir uma televisão à frente, vai Estás a ver? Tipo, ou seja, eu tenho a televisão ligada em casa, de vez em quando, e para a minha companhia, claro, está aqui, na boa. E ela não liga, se eu disser que ela liga zero, é que ela liga zero. Às vezes eu queria, sempre tem um bocadinho aqui com a mãe.
Sim.
Estou um bocadinho sossegada.
É que este não. Filme, então, não liga,
não
certo?
Hoje, agora, com na fase em que ela está, já é capaz, é um bocadinho da vaiana ali, 10 minutos, um quarto de hora na loucura, mas okay. Eu já quero andar por aí. Mas isso serve para tudo, por exemplo, a comida, eu também não sou nada fundamentalista, ai, o sal, ai, pronto, o açúcar nós evitamos por uma questão só de não... dela não rejeitar a fruta e não rejeitar os legumes, pronto, uhum. Para ela perceber. Mas, por exemplo, a comida, ela come o que nós comemos. Nós diminuímos o sal nós, estás a ver? Mas uhum. Não deixamos de temperar a comida. Enfim, isto é a forma como nós vemos as coisas. Não quer dizer que esteja certo ou errado. O que eu sinto é que, da experiência e da Clara, no fundo, que ela tem mostrado é que, como nada é um acontecimento, estás a ver? Como não é um acontecimento comer um doce ou comer uma... que não come, mas pronto, estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou ver um bocadinho de televisão, ou... Então, não...
Certo.
Pronto, ok.
Certo.
Volta ao normal muito rápido e uhum. Age com muita naturalidade com as coisas e isso acho que também é bom. Por exemplo, olha, e um bom exemplo disto é as tomadas. Ela... Pronto, eu nunca fui a pessoa que vai lá esconder as tomadas e...
Sim.
Pronto, ela quer lá estar ao pé da tomada, está bem, eu vou lá e tento que ela não ponha lá os dedos, mas não estou lá, tipo, ah, não, porque se eu fizer isso, é claro que ela vai fazer, é, a seguir vai lá chutar o dedo.
Porque dás importância, exato. Sim.
Tento não...
Uhum.
Tento não fazer um grande acontecimento das coisas, porque os miúdos acham muita graça a isso e têm muita curiosidade, são muito curiosos, então se tu ages de forma diferente, vais chamar a atenção para aquilo.
Uhum. Sem dúvida.
Por isso,
olha,
eu acho
o que é que foi mais difícil? Fazer os exercícios quando estavas grávidas aqui de reforço do pavimento pélvico e do períneo ou ouvir os conselhos não solicitados depois que o bebê nasce?
Então, eu tenho um feitio muito... Entra na 100, sai a 200. Não quer dizer okay. Que isto não me moa,
uhum.
Porque há coisas que dizem... O Paulo, por exemplo, tem mais dificuldades que eu. Quando dizem, ai, tens de agasalhar melhor a menina. Tipo, ele
okay.
Fica doente,
uhum.
Sabes? Porque ele pensa assim, e é verdade, ele pensa aquilo que todos os pais pensam, né? A vida está 24 horas comigo.
Uhum.
Não sei como é que ela sobrevive então.
Exato.
Né? Porque se nós erramos em tantas coisas, eu não sei como é possível. Mas pronto, eu tenho um feitio diferente. É, dizem, olha que ela faz assim, olha que... Ou cuidado com a cabeça, ou não a deixe cair, porque lá está, ela cai...
Uhum.
E eu não vou logo a correr atrás dela, tipo, eu vejo, eu fico a olhar, estás bem? E ela vai continuar a vida dela a brincar, a maior parte das vezes, mas pronto, se calhar a minha sogra, a minha mãe, já tem aquela tendência de, a menina! Pronto, e eu fico, eu estou aqui, está tudo bem, calma. Então, não digo que me tenha custado muito, muito ouvir, se calhar... É mais no Instagram que isso acontece.
Pois, ia-te perguntar isso, porque tu já tens uma página com bastante visibilidade. Custa-te que as pessoas, os conselhos que dão, que tu não pediste, custa-te a gerir ou não? Ou já te habituaste e já filtras?
Eu acho que o que acabou por acontecer foi que eu deixei de expor tanto a Clara, progressivamente, gradualmente, porque estavas a dizer isso há bocado. Não foi porque... que eu me tenha fartado ou porque eu não quero mostrar a minha filha ou tenho algum receio em relação a isso, não foi ligado a mim, não foi um problema meu, foi eu comecei a pensar que se calhar ela não quer
da perspectiva dela, certo?
Sim. Imagina, eu nunca partilhei momentos e não me passava por isso, embora partilhe sempre a realidade e a verdade é esta, a Clara é um bebê, faz birras, tem os seus momentos, mas eu nunca Não tinha por hábito, nem tenho por hábito de fazer essa partilha, tipo, dos momentos de ela chorar, por exemplo,
uhum.
do meio de uma birra, pronto, eu não acho, pessoalmente não sou muito de acordo com isso, mas não foi tanto ligada a isso, sabes, foi o facto dela um dia crescer e a cara dela estar por todo lado, ou porque, sei lá, os coleguinhas viram-na numa situação e, sei lá, falaram com ela sobre isso... é nisso que eu penso, entendes? E depois também, o que está muito presente na minha cabeça é que eu escolhi esta vida, não é? Eu escolhi fazer isto o meu trabalho. Eu escolhi trabalhar com a minha imagem e no fundo a minha imagem é pública, não é? É a minha marca, sou eu. Mas ela não.
Uhum.
E ela não tem culpa de ter, da mãe ter escolhido esta profissão. E eu nunca achei muito justo, sei lá, os teus pais têm um café, tu tens de ir trabalhar para o café, sabes? E eu quero deixar que isso seja uma decisão dela. É diferente, é um bocadinho associado também ao Paulo, por exemplo. Nós somos casados e ele sabe que eu tenho esta profissão, mas ele às vezes gosta da pastel, às vezes não gosta e, no fundo...
É uma escolha deles.
Exatamente. Só que lá está, o Paulo é adulto e consegue dizer, olha, não quero, hoje não me apetece, a Clara não. Então, há momentos em que ela aparece, sim, porque no fundo é a minha família e são contextos em que, pronto, uma fotografia, um vídeo que ela está a fazer alguma coisa engraçada, nada que, sei lá, possam pegar nisso mais tarde. E depois eu também tinha uma certa preocupação porque eu nunca quis ser mami blogger. Acabou por acontecer um bocadinho na altura da maternidade porque era
naturalmente,
a minha vida,
certo.
Claro. E o meu registro é muito lifestyle e a moda e é isso. Então eu estava grávida, a minha vida era aquela, era a minha realidade, era o que eu, sei lá, eu acordava e vivia aquilo, era o que eu partilhava. Só que também eu pensava... Sabes que eu não tive a crise de identidade pessoal. Ou seja, eu tive a crise de identidade profissional. Porquê? Porque depois da Clara nascer, era só Clara, era só mãe, era só... Sei lá, eu parecia que já não me encontrava. O que é que eu quero fazer a nível profissional? Porque já nada me fazia sentido. Porquê? Porque eu nunca quis ser mami blogger.
Exato,
então não
sim.
era uma coisa que me fizesse feliz, estás a ver?
Mas neste momento acho que encontraste perfeitamente o teu espaço e o teu caminho. Acho eu, da perspectiva de seguidora,
sim.
o que é que tu sentes?
Não, sem dúvida. Eu queria
Encontraste
muito...
um bom equilíbrio entre os teus conteúdos?
Sim. Porque imagina, eu nunca quis que a Clara chegasse aos 15, 16, ou mais cedo, e se virasse para a minha mãe, olha, eu não quero aparecer, eu não gosto. E depois, e eu ficar, então o que é que eu faço?
Exato,
Eu
e agora?
estou há 12, 13 anos a ser mãe no Instagram, é isso que eu faço, o que é que eu vou fazer agora? Minha filha não quer aparecer. Então eu acho que é um bocadinho aquela... Nada contra as minhas colegas, por amor de Deus, isto não é... É
Não,
só a
isto
maneira
cada
como
uma,
eu...
exatamente,
Exato, é só a maneira
sim.
como eu vejo as coisas, mas eu não queria que o meu trabalho dependesse da minha filha e era assim que eu via. Não quer dizer que o que as minhas colegas façam no nicho de maternidade seja isso, atenção.
Obviamente, certo,
Cada
sim.
uma saberá fazer aquilo que é melhor e não, é só a forma como eu encaro isso. Era o que eu sentiria se fizesse isso, eu sentiria que a minha filha que é responsável pelo meu trabalho, percebes? E eu não queria estar a expô-la nesse
Dessa
risco,
maneira.
Sabes?
Certo.
Era uma grande responsabilidade. E depois, sei lá, eu por exemplo, se a minha mãe tivesse feito isso, eu tenho um feitio de agradar muito aos meus pais. E então eu ia dizer que sim, só porque, olha, está bem, ok, porque a minha mãe
Mesmo que
precisa.
pensasse do contrário, né?
Mesmo
Pois,
que eu
certo.
pensasse o contrário. E eu não queria que ela se sentisse assim, eu quero que ela tenha a liberdade para poder tomar as decisões dela. Simplesmente porque ela quer, estás a ver? E porque faz sentido para ela. Além disso, lá está, eu tive uma crise de identidade profissional e ajudou-me muito eu poder distanciar-me da Ruth mãe, não é? Para ser só a Ruth, sabe? É um espaço, o Instagram, a minha página, é um espaço onde eu posso ser só eu. E não quer dizer com isso que eu não falo de maternidade nos meus vídeos ou que eu não falo disso nos stories ou que não se aborde esses temas porque se abordam e porque ela aparece em bastantes fotografias e em bastantes momentos, mas eu queria continuar a ser a minha marca. E eu acho que, pronto, foi um grande descanso
Quando
quando...
conseguiste finalmente encontrar o teu equilíbrio, vá.
Sim, eu acho que fiz um vídeo acerca disso, uma tertúlia em que tinha perdido um bocado. Eu acho que foi aos 11 meses que eu, aos 11 meses da Clara, que eu realmente senti, não, isto agora é o que me faz sentido, isto agora é que está ok. E pronto, e a partir daí tem sido muito mais fácil de gerir. Mas é um caminho.
Sim, certo, sem dúvida.
Não é fácil.
Olha, só aqui para terminar, então, o que é que tu gostavas que tivessem dito?
Olha, às vezes senti que me assustaram mais do que na realidade. Eu sei que se calhar esta conversa não transparece muito isso, mas eu acho que o balanço até agora é muito mais positivo do que aquilo que me fizeram parecer no início. Eu acho que o que eu ouvia muito era: espera até ela nascer, que vais ver, não vais conseguir fazer isto, não vais conseguir fazer aquilo, não vais, vais escrever um livro, não, esquece, não vai ser possível. Continuas a fazer Instagram? Não vai ser possível, estás a ver? Era muito este registro. E agora que tenho a bebê, é de género: espera até teres o segundo. E eu, sim, tipo...
Ou seja, as pessoas têm sempre tendência por: não, pensas que estás mal? Não, mas ainda vai piorar.
Exato.
Sim, há muita
tendência. E o que eu aprendi até agora é que um filho não te empata. Um filho desempata. Porquê? Porque faz-te olhar para as tuas prioridades de forma diferente.
Uhum.
Obviamente que um filho tem de ser uma prioridade tua. E obviamente que tu vais ter de escolher, não é? Porque o teu dia continua a ter 24 horas e agora tens uma criança, tens mais uma responsabilidade. E essa responsabilidade não pode ser descurada, não é? Mas tu apercebes que tu tinhas tanto tempo antes, não é? E que, embora já não tenhas tanto tempo antes, continuas a ter tempo.
Uhum.
Só tens é de organizar melhor e tens de tentar focar-te mais naquilo que é importante fazer. E, sei lá, estabelecer as prioridades de forma direitinha. Se calhar não vou estar a ver Netflix durante 3 horas. Se calhar não vou fazer scroll durante não sei quanto tempo antes de ir dormir. É. Percebes? Olha, a mim falavam muito de: o quê? Leres 50 livros por ano? Não, é impossível. Eu este ano estou quase a ler 55, porque lá está. E eu trabalho na mesma e tenho muito a fazer na mesma, mas é simplesmente prioridades, pronto. Eu gosto muito de ler, não queria que isso fosse uma coisa que eu fosse perdendo, então tive de arranjar outras formas. Olha, ouço audiobooks, ou estou a dar uma mini tu a ler, enfim, a pessoa arranja forma, não é? Quem quer arranja forma, quem não quer
arranja desculpa, exatamente. Eu lembro de ler recentemente na tua página, acho que foi uma pergunta em que te perguntaram: mas depois de seres mãe, não deixaste de ter tempo para fazer as coisas? Como é que consegues fazer tudo? E tu disseste: não, sinto exatamente, não sei bem o que disseste, mas a ideia foi: não, sinto exatamente o contrário. A partir do momento em que fui mãe, quase ganhei força para fazer as coisas e para concretizar. E aquilo a mim fez
muito. Eu falo muito do livro, sabes? O livro, eu estou a escrevê-lo desde 2020, eu engravidei em 2021.
Uhum, exato.
Não é?
Ou seja, concretizaste já com...
Depois de ser mãe.
Exatamente.
Eu escrevi a maior parte do livro depois de ser mãe. E acho que é... Eu não sei, não é um julgamento para mães no geral, mas acho que é interessante às vezes olharmos um bocadinho para nós antes de dizermos: não consigo fazer isso porque eu tenho um filho.
Uhum.
É um bocadinho injusto, porque a responsabilidade não é o filho, a responsabilidade somos nós, e acho que nós devemos olhar para nós e pensar: ok, eu não consigo, da forma como a minha vida está organizada agora, eu não consigo, mas o que é que eu posso fazer para conseguir, não é?
Uhum.
Acho que o exercício é um bocadinho este, e acho que depois de nós colocarmos as coisas em perspectiva e de nós termos um bocadinho, acho que é deixarmos de ser um bocadinho... Não fiquem zangados comigo, mas o termo é mimados, porque é intrínseco um bocadinho à natureza humana. Nós temos tendência para nos justificar e para responsabilizarmos coisas que nos transcendem, quando na verdade está em nós, não é? E eu senti muito isso com a questão do livro. Eu procrastinei muito, muito mesmo. São 3 anos em que a minha filha nasceu em 2022 e eu tive 2 anos para escrever. Escrevi, tipo, se calhar 20%. E 80% do livro foi escrito em meses.
Uhum.
E foi simplesmente porque eu pus a minha cabeça naquilo. Eu pensei... E sabes que foi também uma forma de me desafiar. Género: não, eu sou mãe. Toda a gente diz que não vou conseguir. Mas eu vou provar que eu vou conseguir. Uhum. E, no entanto, tive muita coisa que fazer. E foi o ano em que eu me despedi também. Que trabalhei mais do que quando estava por conta de outrem, sem dúvida. Mas trabalhei por conta própria. Epá, e as pessoas vão, a pouco e pouco, eu acho que nós vamos percebendo e descobrindo o poder que temos em nós e de que forma é que nós, se pusermos a nossa mente nas coisas e se nos focarmos, conseguimos realizar. E eu acho que o filho não tem de ser desculpa, tem de ser visto como uma energia, como uma motivação.
Uhum. Concordo 100%. Boa. Olha, Ruth, muito obrigada, a sério, muito obrigada mesmo, acho que tu és uma inspiração.
Oh, estou incrível, obrigada.
Obrigada por teres aceito, não te tiro mais tempo. Claro. Não, vai lá tomar conta da tua menina.